Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Juiz suspende júri popular de ex-policial penal acusado de matar o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu há quase 2 anos. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. A suspensão aconteceu após a defesa de Guaranho pedir adiamento e abandonar o plenário. O júri popular do ex-policial penal Jorge Guaranho, réu por homicídio duplamente qualificado pela morte de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, começou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira no Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu e foi suspenso cerca de 50 minutos depois pelo juiz Hugo Michelini. A defesa de Guaranho pediu adiamento porque uma testemunha não foi localizada e intimada para o julgamento. Também reclamou de outras questões, como a anexação de documentos pelo Ministério Público do Paraná em prazo menor que o mínimo exigido e que ele chegou em Foz do Iguaçu 24 horas antes do julgamento. A principal reclamação foi sobre a inclusão nos autos de outro processo no qual Jorge Guaranho é vítima de agressões após ser atirado em Marcelo Arruda. A defesa ainda disse que o Ministério Público anexou um vídeo em que Guaranho foi interrogado sem a presença da defesa. Na sequência, o promotor do Ministério Público alegou que o interrogatório citado foi feito de forma legal com a presença do ex-defensor Ortega e que consta no inquérito. O juiz informou que a alegação da defesa sobre o vídeo não procede e decidiu que a audiência da testemunha que a ausência da testemunha não impediria o julgamento. Em seguida, a defesa abandonou o plenário e o júri, então, foi suspenso. Esse júri foi remarcado para o dia 2 de maio. Jorge Guaranho chegou em Foz do Iguaçu por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. O percurso da cadeia pública de Curitiba até Foz do Iguaçu durou cerca de 10 horas, segundo a defesa. Ele passou a noite na cadeia pública do município e, segundo a defesa, foi uma viagem de cerca de 10 horas. A acusação informou que sustentará violência política. Já o advogado de defesa de Jorge Guaranho, Samir Matar Assad, informou que não houve motivação política no caso e que o júri deixará isso claro. Nesse primeiro momento, antes da suspensão, estava sendo feita a escolha dos jurados. Na sequência, seriam realizados os debates entre a acusação e a defesa. Após os debates, o júri popular iria para a fase chamada de quesitação, quando os jurados são questionados se condenam ou absorvem os réus. A expectativa dos advogados que representam a família de Marcelo Arruda é que os jurados condenem Guaranho por homicídio qualificado pelo motivo fútil de intolerância político-partidária e por perigo comum ao disparar contra um local onde estavam convidados da festa. Então, relembrando um pouco sobre esse caso, Marcelo comemorava o aniversário de 50 anos quando foi baleado pelo ex-policial, na época apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Guaranho invadiu a festa, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores, e atirou várias vezes. Arruda revidou os disparos e, na sequência, foi socorrido, mas morreu na madrugada do dia 10 de julho de 2022. Após os disparos, Guaranho foi agredido por convidados presentes na festa de Marcelo. O policial foi internado e permaneceu em um hospital de Foz do Iguaçu até ter a alta e ser encaminhado ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde está preso desde agosto de 2022. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A Jéssica, que acompanhava o júri, né, começou às 9 da manhã, foi encerrado às 9h50 após a defesa abandonar o tribunal. Então, o juiz suspendeu o júri popular do ex-policial penal acusado de matar o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, júri que será retomado somente no mês que vem. O STF derrubou a lei do Paraná que facilita o porte de armas para os colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela revogação da Lei Paranaense, sancionada no início do ano passado, que reconhecia a atividade de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs, como de risco, o que dispensava a exigência de confirmação de necessidade para obter o porte de arma. A ação direta de inconstitucionalidade que pedia a invalidação da lei estadual foi proposta pela Advocacia Geral da União, a AGU. O órgão questionou medidas tomadas por estados e municípios que facilitaram o acesso de CACs a armas de fogo. No entendimento do STF, cabe somente à União legislar sobre posse e porte de arma. O relator do processo foi o ministro Cristiano Zanin, que votou pela revogação da lei. O posicionamento de Zanin foi seguido pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também pela ministra Carmen Lúcia. Na argumentação do voto, o relator concordou com o apontamento da AGU ao afirmar que a lei estadual retirou uma competência do âmbito federal ao permitir o porte de arma. Conforme a Advocacia Geral da União, a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná suprimiu indevidamente a competência da Polícia Federal para averiguar a necessidade do porte. A ação proposta pela AGU faz parte de um pacote de 10 recursos apresentados referentes a leis aprovadas indevidamente que devem ser julgadas pela Corte Superior. Todas questionam diversas leis nas esferas estaduais e municipais. O julgamento ocorre em sessão no plenário virtual do STF. Os ministros depositam seus votos na plataforma durante um determinado período de tempo. O processo ocorre até a próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Até o momento, o governo do estado não se manifestou sobre essa decisão, sobre essa votação do STF. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. A Polícia Civil faz uma operação contra um grupo ligado a desvio de ração no norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Polícia Civil cumpre 15 mandados judiciais aqui no norte do Paraná, nessa operação que investiga o desvio de ração. Equipes da Polícia Civil estão, desde a madrugada, cumprindo essas ordens judiciais contra um grupo ligado ao desvio de cargas de ração, e a estimativa é de um prejuízo de R$1 milhão. A operação acontece simultaneamente em Jaguapitã e também em Rolândia, aqui no norte. Entre as ordens judiciais estão 15 mandados de busca e apreensão, e o sequestro de bens e medidas cautelares. De acordo com as investigações, os suspeitos mudavam as rotas dos caminhões que transportavam a ração, provavelmente para utilização em granjas, e desviavam parte da carga. Os crimes apurados são organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Uma mulher foi presa com 60 quilos de maconha escondidos em malas. Duas dessas malas estavam na rodoviária e outras duas em um hotel de luxo no centro de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciana. Isso mesmo. Na verdade, o setor de antitóxicos da Polícia Civil de Maringá, então, prendeu essa mulher na rodoviária, uma mulher de 26 anos, que estava com duas malas tentando embarcar para São Paulo. Essas duas malas cheias de droga, mas ela já estava sendo monitorada pelos policiais. Essa jovem foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil, foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e esse monitoramento começou porque os policiais receberam a informação de que duas mulheres teriam deixado várias malas suspeitas no almoxarifado da rodoviária de Maringá, com a intenção de irem retirando aos poucos, possivelmente embarcando essas malas para diversos ônibus em várias partes do país. Quando uma dessas mulheres retornou para a rodoviária, né, para esse local, para retirar as malas, ela já foi abordada pela equipe policial que estava ali aguardando. Então, com ela estavam essas duas malas recheadas de maconha, e no celular dessa mulher, a polícia encontrou mensagens trocadas com outra mulher falando de um hotel, localizado aqui no centro da cidade de Maringá, um hotel de luxo, e essa mulher que foi detida disse que no quarto do hotel haveria mais duas malas com uma amiga. No local informado, estava estavam realmente mais duas malas também abarrotadas de maconha, mas essa segunda mulher não foi localizada. A polícia segue com as investigações para localizar então essa segunda suspeita, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. E com as informações da Brenda, nós vamos conversar agora com Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa, porque a prefeita da cidade, ali dos Campos Gerais do Paraná, conseguiu um novo partido e lançou a sua pré-candidatura à reeleição. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os companheiros das demais rádios CBNs do Paraná e também a todos que estão nos ouvindo. Depois de muita negociação, entraves, articulações, a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, conseguiu formalizar uma filiação à União Brasil na noite de ontem. O evento da atual filiação contou com a presença do deputado federal e presidente do partido no Paraná, Felipe Francischini. Durante o evento, a prefeita Elizabeth Schmidt destacou a importância do União na pré-campanha dela e enfatizou que a cidade merece respeito e transparência na gestão pública. Além da prefeita, os vereadores Divo, Léo Farmacêutico e Paulo Balancim também se filiaram à União Brasil, fazendo com que o partido tenha agora a maior bancada na Câmara Municipal com 4 vereadores, visto que o Dr. Zeca já era filiado ao partido. Durante a janela partidária, a prefeita saiu do PSD e antes da atual filiação, ela postou nas redes sociais uma foto junto com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em que afirmou ser o momento da filiação ao Partido Liberal. Porém, a prefeita Elizabeth também destacou que soube da articulação do governador Ratinho Júnior junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que Elizabeth não fosse pré-candidata pelo PL à prefeitura e que o partido apoiasse Marcelo Rangel, ex-prefeito e atual secretário de inovação do governo do Paraná e deputado estadual licenciado. A prefeita se disse decepcionada com a articulação que quase tirou da disputa o que seria algo inédito para Ponta Grossa, com um governante do executivo sem disputar a reeleição pela primeira vez. A pré-candidatura de Elizabeth Schmidt já tem o apoio também agora do MDB. Vale lembrar que o período de mudança de partido para prefeitos e vereadores se encerra neste sábado, dia 6 de abril, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.